Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e os barões. E o resto é história.
É apenas fumaça!
Um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz um filho, falo por rosto.
Ai, milho vermelho,
tráfico de cor, palco de amor.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos a este episódio 144 de E o Resto é História, com o par de animadores Rui Ramos e João Miguel Tavares. Recordamos que E o Resto é História pode agora ser visto em vídeo no YouTube, no canal do Observador, onde aqueles que acham as nossas vozes sedutoras têm agora a oportunidade de ver as nossas caras. Mas avisamos desde já que podem ficar desiludidos. O ouvinte José Almeida enviou-nos uma pergunta muito curiosa. Diz ele: numa fase em que muito se fala de tirania, invasão de países soberanos e tragédia humanitária, será que poderiam abordar o tema das invasões francesas a Portugal, as suas consequências, cicatrizes e paralelismos com a atual situação da invasão da Rússia à Ucrânia? Então diz-nos lá, Rui, o nosso ouvinte José Almeida tem demasiada imaginação ou é mesmo possível traçar paralelismos entre a guerra da Ucrânia e as invasões francesas em Portugal entre 1807 e 1810?
Tem imaginação, mas a imaginação...
É essencial para um historiador também.
É essencial para um historiador e é também essencial para tornar interessante e relevantes as... temas do passado.
Isso é um sim, então? É um sim?
É um sim, é um sim. Eu acho que há um paralelismo. Há um paralelismo, de facto. E esse paralelismo tem a ver, talvez, com o envolvimento da população civil na resistência ao invasor. Esse talvez seja um... Enfim, há muitas diferenças, claro, óbvias, mas há esse lado que talvez ligue as invasões francesas de Portugal e, aliás, também... Não se fala de invasões francesas, as guerras francesas em Espanha na mesma altura, uma vez que também há exércitos franceses em Espanha em 1807, 1808, 1809, 10, 11 a fazer guerra, certo, em Espanha, não é só em Portugal, portanto há também uma, digamos, uma invasão francesa da Espanha, e há uns paralelismos, e esse tem a ver, repito, com esse envolvimento da população civil na resistência ao
invasor. Então, espera lá, porque um ouvinte que nos esteja a ouvir lá em casa, ou no carro, ou onde for, vai dizer, então, mas não é suposto quando um país é invadido a população civil resistir?
Não, não era o costume na Europa do século XVIII. Na Europa do século XVIII, a tendência era para deixar a guerra para os profissionais da guerra. Havia exércitos profissionais, e eram esses exércitos profissionais que, na maior parte das regiões europeias, tinham... a missão, o encargo de enfrentar, destruir, sim, exércitos invasores quando houvesse invasões. Por exemplo, o caso da...
Até porque, imagino eu, no meio da Europa, se não houvesse mais ou menos essa regra, tendo em conta a quantidade de guerras e de invasões, a população civil desapareceria rapidamente.
E, sobretudo, na maior parte da Europa não havia aquilo que já havia em 1807, 1808 em Portugal e também em Espanha, que era uma associação entre o Estado e uma nação.
Ok.
Nos outros países não, nos outros Estados eram Estados dinásticos que não correspondiam, não podiam apelar como se podia apelar em Espanha ou em França ou em Portugal, ou em França também, aliás, curiosamente, ou em Portugal, a uma nação para se defenderem, que a nação se defendesse.
Nação,
ou seja, no norte de Itália, no norte de Itália, que nação é que se ia apelar? A nação italiana, bem, a nação italiana estava dividida em muitos estados. Na Alemanha a nação alemã está dividida em imensos estados. Portanto, na Prússia é a dinastia prussiana, é a monarquia prussiana que se defende com o seu exército profissional e que é um exército que tem uma cultura de guerra muito especial, que é uma cultura de guerra extraordinariamente agressiva, isto é, quando se sente ameaçado passa imediatamente ao ataque. É assim que a Prússia se defende. A Prússia como defende-se atacando. Portanto, tem um exército que desenvolve táticas e uma estratégia de destruir os exércitos inimigos. E Portugal não tem, não é desta maneira que atuou. Ou melhor, aquilo de facto que acaba por funcionar em Portugal é uma coisa completamente diferente, que é o levantamento em massa da população, isto é, o armamento da população para resistir a um invasor, isto é, para tornar difícil a manobra dos exércitos invasores que entram no território, isto é, de maneira que entram no território e este território seja completamente hostil, em que seja difícil estabelecer linhas de comunicação, em que seja difícil arranjar abastecimentos, e estes exércitos precisavam de se abastecer nos locais por onde passavam, isto é, não traziam, digamos, os seus mantimentos consigo, tentavam-se abastecer no local e, portanto, era... transformar o país num ambiente mais nefasto para quem aqui entrava.
Mas isso foi algo espontâneo ou era mesmo a estratégia de guerra do país?
Isto, por um lado, bem, em 1807-1808 tem a ver com uma necessidade, é que os franceses entram em Portugal em 1807 sem resistência, uma vez que o governo de Lisboa aceita a entrada do exército francês como um exército aliado, é uma ficção, não é nada um exército aliado, é um exército agressivo, mas o governo português decide não resistir. O príncipe real, com a família real e o governo, vão para o Brasil e deixam instruções aqui para se receber o exército francês, o exército comandado pelo general Junot, como um aliado. E esse exército, aliás, vem até apoiado também com o exército espanhol, porque os espanhóis e os franceses em 1807 estão aliados. As autoridades militares francesas estabelecidas em Lisboa, uma das coisas que fazem é dissolver o exército português. Uma parte dos militares são enviados para casa, outra parte são mandados para a França para formar uma legião lusitana que vai combater no grande exército francês, na Grande Armée, na Rússia, por exemplo, onde os portugueses combatem integrados no grande exército de Napoleão. Portanto, em 1808, no verão de 1808, não há exército português, digamos assim. Não há exército português. E o que acontece quando há revoltas contra a ocupação francesa, e há revoltas no Porto, há revoltas em Faro e em muitas outras localidades do país, em junho de 1808, contra a ocupação francesa, essas populações têm de se armar, isto é, têm de improvisar um exército para resistir aos franceses. Os franceses, estas revoltas acontecem porque os franceses não estão distribuídos uniformemente em todo o território. Estão em Lisboa e estão nas praças fortes, Elvas, Almeida, que é aquilo que ocuparam, mas no resto do território não têm, são cerca, eles têm 20, 25 mil homens, não têm possibilidade de ocupar todo o território. E além disso estão com medo de algo que venha a acontecer depois também no verão de 1808, que é um desembarque de um exército britânico. E, portanto, uma parte do exército francês está concentrada à volta de Lisboa para defender Lisboa de um ataque britânico. E, portanto, está ali. Isso permitiu ao resto do país, em 1808, seguindo, aliás, revoltas semelhantes em Espanha contra a ocupação francesa, levantar-se. E então há uma improvisação. Isto é, improvisa-se um exército. Isto é, portanto, é civis, antigos militares que estavam retirados, que voltam ao serviço, e procura-se as armas que há ou que não há, quer dizer, e tenta-se formar ali uma espécie de forças armadas que depois até vêm a cooperar, enfim, de uma maneira bastante vaga, com o exército britânico, quando o exército britânico desembarca no verão de 1808 e ataca o exército francês e derrota o exército francês e obriga o exército francês em 1808 a retirar-se o exército de Junot. Portanto, há uma necessidade em 1808, mas isto também corresponde, este modo de atuar também corresponde a uma teoria, isso é que é o lado importante, e a uma tradição também. Em 1803 tinha havido uma discussão sobre o exército português, em Portugal, tinha-se discutido sobre a reforma do exército, queria-se fazer uma reforma do exército, e a ideia que é introduzida é a ideia de formar um exército, ou de assentar a defesa do país num exército profissional de tipo prussiano. Isto é, entregar a defesa do país a um exército profissional. E há vários dos especialistas que então são consultados, oficiais do exército, como o general Marquês da Lona ou o general Gomes Freire de Andrade, e que, curiosamente, duvidam da vantagem de confiar a defesa do país a um exército profissional. Eles dizem que Portugal tem demasiadas linhas de fronteira, portanto, a linha de fronteira é muito grande com a Espanha, e tem pouca profundidade. Isto é, rapidamente, quer dizer, enfim, um exército entre para o Alentejo, em princípio...
Passa aos 200 km.
Quer dizer, tem 200 km, não tem profundidade estratégica para fazer uma defesa em profundidade, isto é, deixar entrar um bocado o inimigo, defender-se, basta uma derrota na fronteira para de rapidamente ter o inimigo na capital ou perto de Lisboa. Portanto, estes oficiais que dizem isto argumentam que a favor da forma, daquilo que eles chamam a forma tradicional de defesa, eles chamam a Constituição Militar do país, é a expressão que eles usam. E qual é a Constituição Militar do país? Como diz um deles, este reino, estou a citar, acha-se por Constituição armado em massa. Isto é, a defesa do país tem de se fazer em massa. E isto estava baseado numa instituição que existia na forma que tinha no princípio do século XIX, desde pelo menos meados do século XVI, que é, e já falámos aqui dela também, que é a instituição das ordenanças, que é uma espécie de milícias armadas. A população está armada e tem a obrigação de estar armada para participar na defesa do reino se fosse necessária. Portanto, toda a população, entre os 15, os homens, entre os 15 e os 70 anos, têm de ter ou armas de fogo ou piques, que são lanças, para participar em operações de defesa. Estas são tropas que são distintas, este tipo de forças armadas são distintas daquilo que se chama o exército de linha, que é o exército profissional, são aqueles que servem durante 8 anos, 9 anos, que é o tempo de serviço militar, do serviço militar para aqueles que são incorporados, e claro, os oficiais são profissionais, estão no exército. Estas ordenanças, eu ia chamar milícias, mas depois também há as milícias, agora não quero estar a fazer confusão, porque depois também há a instituição de milícias, mas estas ordenanças, portanto, basicamente corresponde à população masculina das localidades que têm a obrigação de se organizar para defesa dessas localidades. É como diz, um dos oficiais consultados nesta discussão de 1803, chama a atenção que isto é muito parecido com o sistema suíço. Isto é, a nação inteira é o exército. O exército português é a nação inteira. O exército português é a nação em armas, como se dizia. E é isso que vamos ver em 1808. Sobretudo no fim de 1808, em dezembro de 1808. O exército britânico tinha saído de Portugal para a Espanha, portanto, Portugal está desabrigado e há um exército francês, comandado pelo general Soult, que sabe que vai entrar...
A segunda invasão.
Portanto, aquilo que nós chamamos a segunda invasão, que vai entrar no norte do país. E nessa altura, a regência de Lisboa, portanto, o governo que está em Lisboa, em nome do príncipe real que está no Brasil, ordena algo que é, portanto, em dezembro de 1808, ordena algo que é definido por eles próprios como o levantamento em massa do povo português. Portanto, há um decreto a ordenar o levantamento em massa do povo português. E aquilo que esse decreto pede é o seguinte, e vou ler porque é impressionante aquilo que... Enfim, o texto é impressionante. Eles dizem que toda a nação portuguesa se arme pelo modo que a cada um for possível. Que todos os homens, sem exceção de pessoa ou classe, tenham uma espingarda ou um pique. Um pique é uma lança. Um pique com ponta de ferro de 12 ou 13 varas, de 12 ou 13 palmos de comprido. Uhum. E todas as mais armas que as suas possibilidades permitirem. Que todas as cidades, vilas e povoações consideráveis se fortifiquem, tapando as entradas e ruas principais com 2, 3 ou mais travesses, portanto, traves, para que, reunindo-se aos seus habitantes, todos os moradores dos lugares, portanto, todas aquelas populações que viviam à volta, deviam voltar para a cidade, entrar na cidade e concentrar-se ali, para... portanto, todos os moradores dos lugares, aldeias e casais vizinhos, portanto, venham para a cidade ou para a povoação para que se defendam ali vigorosamente quando o inimigo se apresente. Portanto, isto era toda a gente em serviço militar a missão, o dever de defender as povoações principais em cada território. Uhum. E todos os homens dos 15 aos 60 anos ficavam obrigados a exercícios militares aos domingos, com as armas que tiverem, e a regência ainda pediu a todas as câmaras municipais que lhe enviassem no prazo de 8 dias a relação, e cito outra vez, das pessoas que pela sua atividade, desembaraço, bom comportamento e afeição dos povos forem mais capazes para os comandar. Portanto, era improvisar também oficiais e comandantes de um exército que era literalmente era o país convertido no exército. É verdade que a partir de 1809 há um exército britânico em Portugal que vão integrar os portugueses sob comando de oficiais britânicos, e é esse exército que dá batalha, que faz cercos, isto é, faz a guerra, digamos, a partir daí, por exemplo, na chamada Terceira Invasão Francesa de 1810. Mas ao contrário do que aconteceu na Alemanha ou na Itália, nesta época, a população civil em Portugal é envolvida no esforço de guerra. E é tratada, enfim, comporta-se dessa maneira. Por exemplo, o general Su, quando entra em Portugal, finalmente, em março de 1809, ele diz nas memórias, diz que ficou convencido que tinha, e estou a citar, de enfrentar a nação inteira. Isto é, a impressão que ele teve ao entrar no norte de Portugal, a partir de ele vinha de Chaves para Braga, é que estava a enfrentar toda a população portuguesa. Ele diz isto: todos os habitantes, homens e mulheres, crianças, velhos e padres, estavam em armas, as aldeias abandonadas, os desfiladeiros guardados. E mais, e depois ele diz, isto era terrível, enfim, ele está impressionado, e os oficiais franceses vêm todos impressionados, ele diz que viu fanáticos, ele usa a expressão fanáticos, aquilo parecia-lhe fanáticos, que era fanáticos a atacarem e a romperem pelo meio das colunas militares francesas, isto é, a população a atacar as colunas militares francesas, e como eles diziam, eram imediatamente mortos, mas continuavam a atacar. Quer dizer, portanto, ele teve a impressão que estava ali a enfrentar a população toda à medida que estava a entrar em Portugal. E muito provavelmente...
E os parentes costumes.
Não, sim, isto é posterior. Isto é uma aquisição civilizacional posterior. Porque aquilo que nós temos aqui não é apenas populações que estão a corresponder ao apelo da Regência de Lisboa. Acho que há aqui também uma tradição que se tinha visto em 1762, naquela invasão de franco-espanhola de 1762, que é: esta população rural do Norte tem uma natural agressividade contra invasores estrangeiros. As populações reagem fortemente contra...
Sobretudo no Norte.
No Norte do país. No Sul também, em 1801, o exército espanhol também se queixa da reação dali na zona de Porto Alegre, Campo Maior, etc., da população civil resistir ao exército espanhol também. Aliás, dar até mais combate, às vezes mais resistência, do que o exército profissional português. Portanto, há no Norte e do Sul, embora no Norte, por causa do relevo, é mais provado, e o relevo permite, digamos que, ações. Reparem como o general Sousa estava a dizer, os desfiladeiros estavam guardados. Os desfiladeiros, obviamente, são aqueles vales entre montanhas em que ele está-se a aproximar do Porto e está, portanto, a entrar a passar de Trás-os-Montes para o Entre Douro e Minho. Aquilo é só serras de um lado, serras do outro, vales. E, portanto, e a população abandonou as aldeias e está toda nas colinas, nos morros, armada, para resistir aos franceses. Portanto, o que temos aqui é uma tradição que já tinha espantado os militares franceses em 1762, isto é, esta participação das populações na guerra, e que os tinha levado a comparar a população portuguesa aos selvagens do Novo Mundo. Quer dizer, eles diziam, bem, isto só parecem selvagens, que na América e em África que as populações combatiam todas, e em Portugal parece que também combatiam todos, quer dizer, contra invasores. Essa natureza do conflito explica, por exemplo, o grande desastre da Ponte das Barcas, isto é, a população a fugir dos franceses.
No Porto,
em 1809. Já falámos aqui também disso. Homens, mulheres e crianças que se afogam no Douro, quando atravessam, vêm a fugir dos franceses. Porquê é que vêm a fugir dos franceses? Bem, toda a gente está implicada na resistência e, portanto, sabe que os franceses vão ser violentos. E os franceses são, de facto, violentos. Quer dizer, nós, por exemplo, em outubro de 1810, já em retirada, isto é, portanto, a terceira invasão francesa, os franceses estão em retirada, tentaram atacar Lisboa, não conseguiram, o exército francês retira e passa pelo, então, Bispado de Coimbra. Os registros são espantosos. Em outubro de 1810, a passagem dos franceses deixou 2.969 civis assassinados em Coimbra pelo exército francês. Só num concelho, uma localidade, Arega, no concelho de Figueroa dos Vinhos, os franceses teriam massacrado 578 habitantes. Portanto, isto é, os franceses tratam a população também como toda como combatentes e matam tudo aquilo que podem e portanto não há...
Também já tinha acontecido em 1808, não é?
Em 1808, o Loison, o Maneta, o famoso Maneta,
que deu origem
no sul,
à expressão
ir para o Maneta, também tinha feito represálias enormes em todas as povoações onde encontrava resistência e encontrou, por exemplo, Évora resistiu durante ao ataque dos franceses e foi posta a saque enfim, umas dezenas ou umas centenas de pessoas terão sido mortas quando os franceses entraram em Évora. Aquilo impressionou os estrangeiros. Nós temos relatos de oficiais do exército britânico que ficam horrorizados com aquilo, a paisagem portuguesa, por onde passou o exército francês, vilas, aldeias, campos abandonados, as populações desaparecidas, portanto, uma coisa... E ainda hoje restam sinais dessa destruição nas catedrais, nos mosteiros, com os túmulos partidos, violados. Aliás, durante muito tempo, na província, os mais velhos continuavam a contar histórias das invasões dos franceses e eu ainda ouvi histórias dessas de pessoas antigas em determinadas aldeias contarem histórias do que já tinham cento e tal anos, quer dizer, mas que ainda se lembravam do que é que os franceses tinham feito ali, quem é que tinham matado, que tinham geralmente dado sinais até de desrespeito pela religião, por exemplo, usado as igrejas como estrebarias e coisas assim, quer dizer, as pessoas tinham ainda memória disso e claro, havia uma vontade enorme de retaliação. Há uns versos de 1811 de um poeta que era bastante popular na altura, que era o José Daniel Rodrigues da Costa, e que é uns versos sobre o general Massena, e ele diz que gostava de ter visto, isto lá nos versos ele diz, exposto no Rocio a sofrer sol, chuva e frio, postos os pés num braseiro e as mãos em água a ferver, para ali se recordar dos povos que os fez matar, das terras que fez arder. Portanto, isto era o estado de espírito dessa população de grandes costumes.
Dedicado ao general Massena.
Ao general Massena, exatamente. Porque, e depois dizia ao José Daniel, isto apesar de tudo também parecia um bocado bárbaro, mas ele diz, depois também tem estes versos, freza paga freza, paga-se morte com morte. Portanto, era aquilo que mais ou menos era o estado de espírito que havia em Portugal em 1811. E assim ainda continua, se lerem, por exemplo, um romance histórico sobre esta época, o Sargento Mor de Vilar, do Arnaldo Gama, que é um autor do século XIX, o Sargento Mor de Vilar, foi publicado em 1863, portanto é uma ficção histórica sobre a segunda invasão francesa, sobre, aliás, a invasão do Porto, em 1809, e ele conta lá, enfim, conta, diz, tendo ouvido a história, portanto não é a invenção dele, como o general Soult mandou um parlamentário
um negociador.
Um enviado para negociar com tropas portuguesas ou com gente armada portuguesa, e esse oficial ou delegado francês foi, diz o Arnaldo Gama, barbaramente assassinado pela populaça, que chegou ao excesso de ainda em vida lhe arrancar os olhos e depois o despedaçou e fez em quartos. Brandos costumes.
Certo. Muito bem. Olha, foi há 100 anos, no dia 30 de março de 1922, que Gago Coutinho e Sacadura Cabral deram início a um dos maiores feitos portugueses do século XX, a primeira travessia aérea do Atlântico Sul entre Lisboa e o Rio de Janeiro. Sacadura Cabral era o piloto, Gago Coutinho era o navegador, e o segredo estava efetivamente na navegação, porque para a dupla de aviadores se conseguir orientar no ar durante a travessia do Atlântico, Gago Coutinho teve de criar a sua própria tecnologia, um novo método de navegação astronómica, a partir da adaptação do sextante marítimo. A viagem foi muito atribulada, durou 79 dias, apesar de apenas 62 horas a voar. Foram necessárias várias escalas, 3 hidroaviões diferentes, houve avarias, tempestades e amaragens de emergência, mas a dupla portuguesa conseguiu mesmo atravessar o Atlântico Sul de avião e chegou finalmente ao Rio de Janeiro a 17 de junho de 1922, onde Gago Coutinho e Sacadura Cabral foram recebidos como heróis. A minha pergunta é simples, Rui. Quão importante foi esta viagem e qual o seu impacto na época?
Quão importante? Faz-se muita questão do aspecto tecnológico e científico. E isso tem uma razão de ser. É como já tinha havido outras travessias aéreas do Atlântico Norte, certo, em 1919.
Nós tínhamos da importância do Atlântico
Sul. Para se dar importância internacional... Enfim, podia-se dizer o Atlântico Sul por si já era importante, mas era... Queria-se dar uma dimensão internacional mais relevante. E de facto, este o novo método de calcular a posição do avião, porque é isso que está em causa, isto é através do sextante, dessa sextante adaptado, era tentar saber em cada momento onde é que estava o avião. Certo. E esta aparentemente terá sido a primeira viagem aérea oceânica em que os pilotos souberam sempre onde estava o avião. E isso graças a estas invenções, essas inovações, à adaptação do sextante e também um corretor de rumos, quer dizer, também uma invenção deles para calcular o desvio causado pelos ventos. Enfim, não vou entrar nesse lado técnico.
E isso também tem a ver com o facto de as regras mudam quando se passa o Equador, não é?
Portanto, sim, mas a verdade é que Gá Coutinho, o piloto,
é um desafio diferente.
Sacadura Cabral, o piloto, Gá Coutinho, o navegador, eles conseguem inventar uma forma de navegar que lhes permite não voar às cegas, mas saber para onde estão a ir, e essa é uma dimensão que é que diferencia mais a sua viagem aérea de outras viagens aéreas anteriores. E, portanto, é muito enfatizada essa dimensão, uma vez que não foram os primeiros a atravessar o Atlântico, embora tenham sido os primeiros a atravessar o Atlântico Sul, mas tinha havido viagens no Atlântico Norte. Portanto, é a viagem mais científica, digamos, certo, até então. Agora, pode-se perguntar, mas como é que Portugal, que não fabricava aviões, estes aviões que são usados são aviões importados, como é que Portugal, que não fabricava aviões, está envolvido nestas viagens aéreas? Bem, Portugal não fabricava aviões, mas, vou utilizar a expressão, fabricava pilotos. E aparentemente em grande, numa certa grande quantidade, havia mais de cerca de 40 nesta altura, quer dizer, já só nas instalações militares, pilotos militares, quer dizer, portanto há muitos pilotos e muitos pilotos interessados em conduzir aparelhos, em serem autores. São oficiais da Marinha, os dois, tanto Sacadura Cabral como Gá Coutinho, são oficiais da Marinha. Além disso, tinham uma coisa em comum estes pilotos, como é o caso de Gá Coutinho e Sacadura Cabral, eram militares com experiência colonial. Aliás, eles tinham-se tornado amigos em Moçambique em 1907. Era aí que se tinham encontrado e que se tinham tornado amigos. Isto é, eles tinham passado muito tempo nas colónias. O passar muito tempo nas colónias, no caso deles, em levantamentos topográficos, de limitação de fronteiras, em trabalho técnico, portanto. O passar muito tempo nas colónias queria dizer que estavam em contacto com representantes das outras potências coloniais, alemães, franceses, ingleses, portanto, trocavam, enfim, informação com eles, o que os deixava muito sensíveis a questões da tecnologia, por exemplo, no caso da aeronáutica, e até à medida em que a aeronáutica pareceu imediatamente interessante para Portugal, para ligar Portugal às suas colónias. Portugal é um país com colónias nesta... colónias africanas, também na Ásia e na Oceania nesta época, e depois para exploração e domínio dos territórios coloniais. Havia uma grande... Isto eram territórios que estavam ainda a ser explorados. Angola, Moçambique, até mesmo a Guiné estão a ser delimitados. O Gá Coutinho e Sacadura Cabral participam precisamente na delimitação de fronteiras. Ainda não era claro onde é que as fronteiras estavam. Ora, a vantagem da utilização de meios aéreos era imediatamente óbvia. E depois, claro, a aeronáutica era, neste princípio do século XX, uma das grandes frentes de inovação tecnológica.
E de fascínio intelectual,
e de fascínio
científico.
Antes da Primeira Guerra Mundial tinha havido um grande movimento para inventar o engenho mais pesado que o ar e movido por um motor e que fosse capaz de voar e de ser dirigido. Portanto, tinha havido uma competição entre muita gente e muitos países muita gente do mesmo país a tentar isso. Como se sabe, foram os irmãos Wright, nos Estados Unidos, em 1903, conseguiram pela primeira vez fazer levantar este aparelho mais pesado que o ar e dirigi-lo também. Isto é, ser movido com um motor e poder ser dirigido.
E pouco mais de 10 anos depois
depois estavam a ser usados na Primeira Guerra Mundial.
Já há Força Aérea na Primeira Guerra Mundial, que é usada para reconhecimentos aéreos, para combates entre aviões, para bombardeamentos, etc, etc, etc. E o entusiasmo, durante a Primeira Guerra Mundial, o entusiasmo com a aviação é muito grande. E é muito grande porque a Primeira Guerra Mundial é uma guerra... na parte ocidental é uma da guerra, portanto na França, na frente ocidental é uma guerra de trincheiras, é uma guerra mecanizada, é uma guerra de artilharia, é uma guerra anónima, isto é, de grandes massas de infantaria que se esmagam uns contra os outros e de grandes duelos de artilharia. Não há a possibilidade dos indivíduos se destacarem nesta guerra, como no passado, com a sua espada, a cavalo, um aristocrata tornava-se um guerreiro famoso. Aqui não há, primeiro não há muito trabalho para a cavalaria na frente de combate. E depois o indivíduo é imediatamente ceifado pelas metralhadoras e pela artilharia.
Certo. Mas nos ares é diferente.
Nos ares é completamente diferente. E o que nós vemos é, por exemplo, no caso daquele famoso Barão Vermelho, o Manfred von Richthofen, o famoso as da aviação alemã, que é um oficial de cavalaria, que obviamente percebe que não tem ali nada, um aristocrata prussiano, com uma longa tradição militar na família, que vem ali para se cobrir de glória, mas percebe imediatamente que se ficar ali nas trincheiras ninguém vai dar por ele, quer dizer, como oficial de cavalaria, e transita em 1916 para a Força Aérea, e em 1917 e 18 torna-se o maior as da aviação, conhecido não apenas em toda a Alemanha, mas mesmo entre os aliados. Ele é muito novo, tem 20 e poucos anos, morre aos 25 anos em 1918, mas torna-se uma lenda que ele nunca se teria tornado se tivesse ficado lá na cavalaria em terra. Portanto, os aviões cativam imediatamente a imaginação. E depois da guerra, portanto, acaba a guerra, 1918, há toda a experiência da aviação militar, há toda a quantidade de pilotos formados que agora não têm, enfim, já missões de combate, e que se dedicam àquilo que já havia a tendência antes da guerra, antes de 1914, que era...
Bater recordes,
fazer o que nunca ninguém tinha feito. Isto é, ir de um determinado ponto a um determinado ponto, como nunca... Em 1909, o Louis Blériot, um aviador francês, foi o primeiro a atravessar o Canal da Mancha. Nessa altura já toda a gente está a pensar em atravessar o Atlântico. E até já há prémios. A imprensa mete-se imediatamente nestas competição, digamos, claro, neste campeonato, mediático, e estabelece, né, prémios para o primeiro que atravessar, o primeiro que fizer um voo contínuo, etc. E, portanto, há toda uma série de militares usando aviões... militares depois adaptados para este fim civil, geralmente as cargas letal, isto é, o armamento era substituído por depósitos de combustível para aumentar a
longevidade, a capacidade, a distância a
percorrer, e portanto na imprensa nos Estados Unidos, na Europa, há todo um enorme interesse, é moda bater estes recordes, tentar atravessar o Atlântico, tentar atravessar determinados territórios, etc. Ou princípio, admite-se que o que interessa é fazer as travessias a voar. Isto tem a ver, aliás, com a travessia do Atlântico Sul, quer dizer, nós não imaginamos, mas então eles afinal não saíram de Lisboa e aterraram no Rio de Janeiro. Mas isto não era batota, admitia-se que era assim, quer
Exato.
Dizer que,
não é um voo
que
contínuo,
o
não é?
Voo pudesse ter várias etapas, sim, e até usar vários aparelhos. Portanto, o que interessava era que fosse sempre a voar. Aliás, o Gai Coutinho e o Sacadura Cabral também chegam a uns Penedos, São Pedro e São Paulo, enfim, já perto do Brasil, já é considerado território brasileiro, param aí e depois perdem um avião aí, e o outro avião que lhes é dado é numa ilha mais à frente, em Fernando de Noronha.
Sim.
E eles voam para trás. Quer dizer, que é para não dizerem que não voaram todo o percurso. Portanto, vão para trás, para o ponto onde tinham amarrado primeiro, que era para retomarem daí para o voo em direção ao Brasil. Depois as coisas correm mal, perdem a segundo avião e depois têm...
Ainda vem um terceiro.
Ainda vem um terceiro avião, mas nós já vamos falar disso.
Tais,
portanto, isto é muito difícil, não é nada fácil. Portanto, por um lado, há o problema das limitações das aeronaves. Nós estamos a falar, hoje em dia, uma aeronave daquelas pode parecer um bocadinho rudimentar. O avião do Gai Coutinho e do Sacadura Cabral, em grande parte, era feito de madeira coberta de tela. Quer dizer, portanto, hoje em dia aquilo pode impressionar. E eles estão sujeitos aos elementos, quer dizer, não têm uma carlinga, estão de cabeça cá fora do avião, as pessoas, certo, enfim, devem ter visto, portanto, eles estão sujeitos aos elementos,
fotos,
têm umas, têm uns óculos para proteger os olhos, portanto, e vão ali
e
à
bem,
chuva,
bem casacados,
bem à chuva, ao frio, ali, portanto, há essas dificuldades, mas a maior dificuldade vem mesmo de como é que era possível manter o rumo no meio do oceano, quando não se tem pontos de referência, sim, terrestres. E como é que era também possível controlar os desvios causados pelos ventos. Quer dizer, isto é, os ventos iam desviando a aeronave. Como é que se controlava isso? Isto é, isso podia significar, num percurso muito longo, centenas de quilómetros à chegada. Quer dizer, isto é, iam para o Rio de Janeiro e acabavam na Argentina, ou uma coisa qualquer assim. Quer dizer, portanto, como é que se... basicamente, eles tinham os mesmos problemas dos navegadores europeus dos séculos XV e XVI.
Certo.
E resolvem-nos da mesma maneira, isto é, adotando os meios da navegação marítima que já existia. E aí que Gacotinho, que é um militar e é um estudioso dos descobrimentos portugueses, aliás, ele publica muitas coisas sobre isso, estuda mesmo isso e enfim, inventa aquilo que é uma espécie de
adaptação do sustento marítimo.
Essa adaptação do sustento marítimo que lhe permite calcular e estar seguro sobre a posição do avião, sim, sempre que... Agora, como é que surgem aqui os portugueses?
Uma tecnologia
que
depois foi, portanto, usada também, durante algum tempo daí para a frente, sim.
Exatamente. Bem, arranjar aviões não era complicado. Os aviões não eram até, enfim, não eram completamente baratos, mas não eram assim muito caros. Só para vos dar uma ideia, em 1912, tanto o Século como o Comércio do Porto compraram aviões. Por subscrição pública, isto é, foi uma espécie de... Puseram lá nas comunidades, vamos comprar um avião. E o Século comprou um avião e depois o Comércio do Porto, para não ficar, sim, atrás. O Século era o diário da manhã de Lisboa, o grande diário, e o Comércio do Porto era o grande diário do Porto, sim, para não ficar atrás também comprou um avião. Pilotos não faltavram, já dissemos, sim, aqui. Portanto, em 1917 tinha havido um serviço de aviação do Corpo Expedicionário Português na Flandres, e depois da Primeira Guerra Mundial estes pilotos, uma das coisas que se dedicaram foi a tentar bater estes recordes. Em 1919, sim, houve um voo Paris-Lisboa, os aviadores foram o Lelo Portela e o António Azevedo Maia. Em 1920, há um voo Lisboa-Madeira, os pilotos são Sarmento Beiros e Brito Paes, são todos militares,
uhum,
são todos militares e fazem estes, chamavam-se raids aéreos, uhum, quer dizer, assim que eles... A inspiração é óbvia, quer dizer, o que é que eles pensam? Quer dizer, eles pensam... década de 1920, depois da Primeira Guerra Mundial, que os portugueses, portanto, é a época das grandes viagens aéreas, e eles pensam que os portugueses têm de ter, nesta época de grandes viagens aéreas, o mesmo papel que tiveram nas grandes viagens marítimas dos séculos XV e XVI.
Certo.
E a travessia do Atlântico Sul,
tem
uma vez que os americanos e os britânicos se tinham antecipado no Atlântico Norte, então o Atlântico Sul, que tinha sido o grande espaço de navegação português no século XV e XVI, as rotas para a Índia,
uhum,
esse ia ser, tinha de ser voado em primeira mão pelos portugueses, isto é, tinham de ser os primeiros a voar. Portanto, há ali uma grande fixação. E depois é uma parte do mundo que ainda tem muito a ver com Portugal. O Brasil,
uhum,
o Brasil, que é o grande destino da imigração portuguesa no fim do século XIX e princípio do século XX, há mais de 500 mil de imigrantes portugueses no Brasil, as cidades do Rio de Janeiro, de São Paulo, estão cheias de portugueses. E depois há Angola, do outro lado, em África, que é a colónia que em relação à qual, na década de 20, há mais esperanças de vir a ser um novo Brasil.
Certo.
Nós falámos aqui daquela fraude monetária do Alves dos Reis. O foco dessa fraude monetária é Angola, é o desenvolvimento de Angola, em 1925, quando é descoberta, é o Banco Angola e Metrópole, quer dizer, portanto, Angola tem esta, também tem esta mística, quer dizer, também tem esta ressonância, e, portanto, voar no Atlântico Sul, tal como os ingleses e os americanos tinham voado no Atlântico Norte, era uma maneira dos portugueses, de alguma maneira, marcar esse espaço como um espaço ao qual tinham direitos históricos, digamos assim. Isto é, aquilo era o nosso mar, a parte do Atlântico, certo, que pertencia a Portugal. E reparem que os portugueses antecipam-se aos espanhóis. Os espanhóis também têm grandes interesses, enfim, as antigas colónias, a antiga América Espanhola, etc. Mas só em 1925 é que fazem este percurso que o Gago Coutinho e o Sacadura Cabral fazem, sim, em 1922. Bem, isto era... o interesse era suficientemente óbvio para interessar o governo republicano, o governo financia o projeto, que é um projeto inicialmente do Sacadura Cabral, que é o piloto, que ele depois é que contacta Gá Coutinho para a navegação, para a dimensão da navegação, mas, portanto, os governos republicanos prestam-se a apoiar o projeto, não apenas fornecendo os aviões, aliás, acabam por fornecer os 3 aviões necessários, mas também para deslocar barcos de guerra para servirem de apoio à expedição aérea.
Certo.
Por exemplo, o Cruzador República é enviado...
apoio do barco.
Apoio para levar... Sim, era fundamental ter esse apoio com abastecimentos, com combustível, etc. Portanto, o barco ia seguindo o percurso, mais ou menos, certo, para estar sempre um bocadinho à frente, para quando chegasse haver ali apoio para...
E o avião amarrava.
E o avião
abastecia-se.
E depois havia também um interesse, que era o da época. A época é 1922, é o ano do centenário da independência do Brasil.
Ok.
E está prevista uma visita do Presidente da República, António José de Almeida, ao Brasil. E, portanto, isto, enfim, os portugueses poderem chegar ao Brasil, que se tinha tornado independente 100 anos depois, de avião, quer dizer, sendo que os brasileiros tinham alguns pioneiros da aviação, como o Santos Dumont, que em França é, enfim, o autor de algumas das primeiras experiências de aviação com sucesso e assistidas pela população parisiense, etc. Portanto, é mas é os portugueses que chegam primeiro, que se propõem chegar ao Rio de Janeiro de avião. E depois, 1922 também, 1922 tinham passado de cerca de 6 meses sob a noite sangrenta de 19 de outubro de 1921, de que falámos também aqui há uns meses atrás.
Um acontecimento brutalmente.
Um momento de grande divisão, de grande violência da vida pública portuguesa, e eis uma possibilidade de focar a atenção dos portugueses e uni-los em volta de um empreendimento em relação ao qual toda a gente se podia identificar, fosse monárquico, fosse republicano, fosse de esquerda ou fosse de direita.
E nós
temos fontes que permitem indicar mesmo o entusiasmo. Por exemplo, a correspondência da Flor Bela Espanca, em que ela escreve, o irmão também era aviador, o irmão dela era aviador, mas independentemente disso, ela tem enfim, isso aí também poderá ter ajudá-la a ficar ainda mais interessada, mas ela está verdadeiramente fascinada e vive aquilo intensamente, quer dizer, quase, portanto, isto é um empreendimento que dura quase mais de 2 meses, portanto, começa no fim de março, só em junho é que chega ao Rio de Janeiro. Há estas peripécias todas e, portanto, a imprensa em Portugal vai dando as notícias cada vez mais sensacionais. Chegaram, não chegaram, perderam um avião, têm outro avião, vão conseguir, não vão conseguir. E, portanto, as pessoas aqui estavam, enfim, alvoraçadas pela primeira vez com algo que não era uma guerra civil, nem um combate entre portugueses na Baixa de Lisboa a matarem-se uns aos outros. Os aviões, só para falar destes aviões, eram aviões que tinham, eram ferries 3, quer dizer, ferry 3rd, era um avião britânico, tinha um motor Rolls-Royce, atingia uma velocidade de 150 km/h, a uma altitude máxima de 300 metros, mas verdadeiramente eles voavam a cerca de 100 metros acima do oceano, portanto, em geral,
um voo rasante,
e tinha uma autonomia em termos de combustível de cerca de 11 horas. Sim, quase voo, mais ou menos, quase voo. Os pilotos, isto é um lado também interessante, eu estava a falar de outros pilotos da Primeira Guerra Mundial, jovens, de 20 e tal anos, estes não são. O Sacadura Cabral tem 41 anos, que é o piloto, e o Gá Coutinho, que é o navegador, tem 53 anos, portanto já são senhores, quer dizer, A viagem tem várias escalas, usa vários aviões, eles primeiro voam até às Canárias, depois das Canárias para Cabo Verde, daí até aos tais Penedos, enfim, são uns rochas no meio do mar, os Penedos de São Pedro e São Paulo, já no Brasil, onde o avião se afundou, portanto, aí afundou-se o primeiro avião deles, a 17 de Abril, portanto, eles têm de esperar por um novo hidroavião e retomam a viagem a 11 de maio, quase, portanto, um mês depois. O que acontece é que esse hidroavião naufraga outra vez.
Certo.
Portanto, tem de esperar por
são aviões?
Mais um...
são aviões, mas naufragam, não é?
Mas naufragam. A mar, quer dizer, são hidroaviões.
Sim, claro, são hidroaviões, estão no mar e geralmente no mar vinham as tempestades, não é? Houve também problemas dos flutuadores.
Era bastava os flutuadores. Partia-se, quer dizer, no mar atrás, porque enfim, a superfície do mar não é lisa, quer dizer, estamos a falar do oceano, isto é uma... é um mar agitado, etc. Portanto, o governo, portanto, o segundo avião também é liquidado a 11 de maio, portanto, o governo lá puxa para os cordões, manda o último avião que tem daquele tipo, quer dizer, que é o Santa Cruz, depois fica batizado por Santa Cruz, que chega a 2 de junho, e portanto, aí a 5 de junho é que eles então partem da ilha de Fernando de Noronha para o Recife e depois seguem a costa brasileira até ao Rio de Janeiro a 17 de junho. E aquilo é uma, enfim, é uma festa enorme, são heróis, a imprensa portuguesa faz primeiras páginas e exaltadas de patriotismo, viva a pátria, viva a glória aos heróis, é uma coisa enorme. E claro, não foi a única viagem. Há mais viagens. Em 1924 há uma famosa viagem também que também capta muita atenção, que é uma viagem entre Lisboa e Macau. Portanto, é uma das viagens mais longa, então, longas mais que até longa. Então tinha sido tentadas pelo Sarmento de Beiros e pelo Brito Paes, dois majores aviadores do Exército. Estes são do Exército, são veteranos da Primeira Guerra Mundial. O Sarmento de Beiros tinha sido piloto. Aliás, a ideia que eles primeiros tinham era fazer o que o Gacotinho e o Sacadura Cabral fizeram. Também tinham pensado ir ao Brasil, mas depois eles anteciparam-se e então começaram a pensar em fazer uma viagem de circo-navegação. Reparem que isto é mesmo imitar navegadores, certo, os famosos navegadores portugueses dos séculos XV e XVI.
Em vez de decidirem ir à Índia.
Enfim,
não foi a Índia.
É Macau. Quer dizer, era... o avião é adquirido por subscrição pública, apoiada pela imprensa também. Portanto, a imprensa participa imenso... nisto, posso já falar, há aqui há um livro do Sarmento de Beiros, que foi reeditado em 2020, que chama-se de Portugal a Macau, a editora é Edições Afrontamento.
Isto é uma viagem do Pátria, chamava-se Pátria.
O Pátria era o avião. Exato, o avião. Isto é uma viagem, é um livro muito gordo, porque é um livro bilíngue chinês-português, portanto, enfim, porque era como Macau e, portanto, teve essa dimensão. Mas o texto do Sarmento de Beiros é verdadeiramente interessante. Ele também era um poeta e, portanto, isto é um texto assim um bocadinho literário, mas é um texto engraçado. Quer dizer, ele descreve como é que, enfim, o que é que era voar. Isto é, reparem que eles, é voar de Lisboa a Macau. Sim. Portanto, eles passam por cima do norte da África, da Arábia, da Pérsia, a Índia, quer dizer, a Birmânia, o Vietnã, quer dizer, para chegar à China e a chegar a Macau. Não conseguem aterrar em Macau, aterram na China e depois vêm de barco para Macau e são também recebidos
também
em Macau
como grandes heróis. Nós às vezes esquecemos quão perigoso aquilo era, não é? Portanto, os aviões não tinham a fiabilidade dos aviões de hoje em dia, não é?
Não, e além disso, eles também tiveram de substituir o avião, quer dizer, mas eles sabiam isso. Aliás, eles calcularam o voo de maneira a passar, portanto, o percurso. Sabiam que iam passar perto de bases aéreas inglesas e, portanto, podiam comprar um avião lá se fosse preciso. Os aviadores ficam mesmo como umas novas... enfim, figuras da mitologia nacional. O Sacadura Cabral morre em 1924.
Num desastre aéreo.
Ele foi buscar um avião a Inglaterra, no percurso de regresso morreu, e o Fernando Pessoa dedicou-lhe um poema. Poema, o Sacadura Cabral, que ele publica na revista Atena, em 1924, em que o chamam ao Sacadura Cabral, ou identificam o Sacadura Cabral como esta joia do ousar. Isto é a ousadia, a audácia, a coragem destes aviadores, destes pilotos, quer dizer, captaram mesmo a imaginação dos portugueses nesta época e a imaginação do mundo, porque algumas destas viagens, que era do Gacodinho, que era do Sacadura Cabral, que era esta do Sarmento de Beiros e do Brito Paes, são noticiadas na imprensa internacional, quer dizer, porque são recordes, e portanto há esta Há esta dimensão que também de que eles cultivam muito projeção, certo, de Portugal. Só para dizer, eu não trouxe esse livro, enfim, para não gerar livros a mais, mas há um livro do Mário Correia chamado Aviadores Portugueses 1920-1934, que foi publicado pela Esfera dos Livros em 2016, que é um, enfim, resumo.
Certo.
Todas estas aventuras do princípio da década de 20 e o princípio da década de 30 dos aviadores portugueses. E, de facto, eles estiveram extraordinariamente ocupados em voar, etc. Só para falar ainda de mais,
mais um livro, não é?
Só de mais um livro, em relação ao 1813 e a defesa de Portugal. Eu falei, certo, aqui das
invasões francesas.
Antes das invasões francesas, a discussão sobre a defesa de Portugal.
Ah, ok.
Há este livro, que são, são três volumes. Eu tenho só aqui o primeiro volume, depois os outros até são mais grossos, em que o Manuel Amaral, numa edição da Tribuna da História, publica a documentação e até as memórias do general Marquês da Lorna e dos memórias, isto é, os memorandos, os relatórios, e do general Gomes Freire, sobre essa discussão de 1803, sobre a reforma do exército de 1803. Para quem se interessa sobre a cultura militar e a defesa do país, estes três volumes são muito interessantes, porque têm esta documentação toda sobre como é que era a organização militar do país e como é que o país estava a preparar para a defesa, e também uma ideia da discussão nos meios militares sobre o que é que se havia de fazer no caso de uma defesa, e esse lado interessante que é a ideia da nação em armas como a grande maneira de defender Portugal, não pura e simplesmente através de um exército profissional, mas transformando a nação, isto é, a população, num exército.
Muito
que
bom.
Era a maneira de defender o país.
Sim, senhor. E assim acaba mais este episódio de E o Resto é História. Até para a semana.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.